Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Meus queridos, uma boa tarde para vocês. Aqueles que também estão nos acompanhando via internet, uma boa tarde a todos. Algumas informações de livros práticos. Alguém já disse que quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê, não consegue enxergar, não consegue discernir o que ouve direito aí e não consegue falar, não tem o que dizer. Livro muito bom para você, bem prático, Dicas para Pais. Então recomendo esse livro e você pode levar para a sua igreja, até para a sua classe de pais, classe de casais, como os pais devem ser, como os pais devem agir. Do autor Ted Tripp, ele também escreve com a sua esposa, tem este, Pastoreando o Coração da Criança, livro prático, bíblico, muito bom, e Instruindo o Coração da Criança. Você também que trabalha com jovens, eu não encontrei em português um livro melhor para lidar com o trabalho e ministério com jovens do que este, Uma Palavra aos Moços, um livro que tem mais de 100 anos e é extremamente atual. Por quê? Porque é totalmente centrado na palavra de Deus. Muita gente me pergunta, pastor, se eu tenho um programa aí para trabalho com jovens? E eu diria para vocês que eu não tenho programas para trabalho com jovens nem com crianças. Eu tenho princípios para trabalho com jovens e com crianças, e esse livro aqui vai lhe dar muitos e bons princípios. Nossos filhos precisam aprender mais de Jesus. E aqui eu fui ali e vi alguns livros também na área de R$2. Ficava aqui na Fiel para levar livros. Eu queria indicar os livros de R$2, que são livros excelentes. Aqui tem um dos melhores também, práticos, objetivos, sobre Cristologia, A Divindade de Cristo. Que os nossos filhos aprendam a amar Jesus Cristo, Deus conosco, Deus encarnado. Seus filhos vão ver, seus adolescentes na igreja vão estar lidando com gente que promete curar, promete fazer cada coisa, promete até tirar o Palmeiras da segunda divisão. Então, eu queria indicar este aqui. Existem milagres e curas hoje, totalmente embasado na palavra de Deus. Vai desmascarar esses charlatães por aí afora. Então, eu recomendo para você, existe o milagre de curas hoje, e você vai poder preparar estudos, orientar os seus filhos, adolescentes e jovens. O dia do Senhor, o domingo, o dia de estarmos na casa de Deus, com o povo de Deus, adorando ao Senhor, para que você melhore, para que você possa criar mais raízes sobre a beleza do dia do Senhor, o que existe de especial no domingo. Por que nós tiramos esse dia? Tudo paramos, é o nosso sabat, é o nosso dia do descanso. O que existe de especial no domingo? Para que você possa então estar obedecendo a palavra de Deus. E também neste Brasil de apóstolos, profetas, profetisas e etc., onde estão os apóstolos e os profetas? Onde eles estão? Na palavra de Deus. Eles estão por aí? Esse livro vai lhe ajudar e muito. Então são livros bem práticos, até mesmo para você fazer como estudo devocional em casa, na hora do culto doméstico, você pode então fazê-lo. Algumas pessoas têm me pedido um contato. Como eu posso ter contato com o senhor, pastor? Então eu gostaria de colocar aqui na tela, por favor, a nossa informação, o nosso contato. Se os irmãos ali da técnica puderem fazer isso, nós já vamos partir para o nosso estudo. Então, o nosso contato está aí, o nosso e-mail é este, o nosso telefone é este, na cidade de São José dos Campos. Por favor, não ligue a cobrar. Então, nós temos esse aí, os nossos endereços e contatos para que vocês possam entrar em contato. Vamos adiante com os slides, vamos ver. Eu gostei muito dessa frase que eu li certa vez. Ali está minha filha tentando voar. E eu gostei do que eu li, dizia, precisamos dar duas coisas às crianças. Nós precisamos dar asas e nós precisamos dar raízes. Que eles voem longe, mas que também tenham raízes para poder produzir frutos. O estudo, a proposta do nosso estudo nesta tarde, o nosso último estudo, é esta proposta. É muito fácil perder uma criança hoje. E é possível manter os cordeiros de Deus no aprisco, bem cuidados e bem alimentados. Perdas e ganhos. Perder ou manter. A nossa proposta para o estudo desta tarde, acompanhando a sequência do que falamos ontem, a nossa proposta, ela se divide em três partes. A título de introdução, nós estaremos falando então sobre os conflitos e confrontos de gerações. Uma pergunta: será que nós estamos em conflito, em confronto com os pré-adolescentes, com as crianças de hoje? Também vamos analisar que é muito fácil alguém perder uma criança hoje. E concluir com os nossos desafios. Eles são enormes, é fato, mas eu creio num Deus, que é o Deus de toda criatividade, que é o Deus de todo conforto, que é o Deus de todo consolo e que é o Deus de todo ânimo. Vamos orar mais uma vez, pedindo sabedoria, compreensão, iluminação e também conhecimento para os nossos tempos, como os filhos de Issacar. Senhor Deus, muito obrigado por essa gente que se reúne aqui. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. Abençoe também aqueles que estão até fora do país, em horários outros, mas estão unidos aqui orando conosco ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor aqueça os nossos corações para este grupo na igreja, para os pré-adolescentes. Que o Senhor nos dê autoridade, capacidade, sabedoria, criatividade para falar dele, com eles sobre Ele, Jesus. E, ó Deus, que nós nunca negociemos a palavra de Deus, jamais. É o que pedimos, em nome do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, será que nós vivemos conflitos e confrontos de gerações? Será que realmente é isso mesmo que acontece com você e comigo? Como os estudiosos dos nossos dias, como é que eles cravam os comportamentos? E então eles começaram a colocar letras para cravar, para marcar alguns comportamentos. Por exemplo, se você nasceu entre 1961 até 1981, você está incluído na geração X. Eu estou incluído nessa geração, eu nasci neste período. Alguns aqui nasceram antes desse período, não tem como caracterizar você, porque naquela época não tinha alfabeto. Mas nós somos da geração X. Agora, quem nasceu de 1982 para frente, até o ano 2000, é a geração Y. A atual geração, ela é considerada a geração Z. Eu não sei por que ela é considerada a geração Z, se eles se basearam no calendário Maia, já que vai acabar tudo, como eles acreditam. Z, a última letra, mas alguns desses estudiosos dizem, não, depois começa um outro ciclo, geração A1, geração A2, e assim a história segue, a história prossegue. Você da geração X, eu acho que é porque a gente, com relação à tecnologia, fala muito X, a gente não está entendendo muito como é que funciona isso. Computador é da nossa época, computador é do nosso momento, sim. Mas o que vai acontecer é que quando a gente tem problema com o computador, a gente resolve o problema com o computador muitas vezes dessa maneira, os da geração X. A gente não tem muita paciência. Mas já a geração Y, essa geração Z, melhor dizendo, a geração Z, se você está conversando com ela, para você explicar coisas simples como trabalhos manuais, a professora dizendo, vamos fazer trabalhos manuais criançada, geração Z. Então a professora tem que dar a seguinte explicação sobre trabalhos manuais. Mas querido, não tema, não trema, estude. Vocês viram que os filhos de Issacar, eles de fato estavam estudando a sua época para poder dizer como Israel deveria agir. Será que nós precisamos entrar em conflito com esta geração? Se nós formos discutir com eles, brigar com eles, se nós formos querer impor a nossa vontade, nós somos muito recorrentes a, no meu tempo era assim, no meu tempo não se fazia isso. Então nós vamos entrar em conflito com eles. Será que vale a pena o conflito? Será que também nós precisamos de um confronto de gerações, uma competição de pais com filhos? Eu acredito que não. A minha proposta nessa tarde, e nós vamos ver isso no slide, é que nós cheguemos a um entendimento de gerações. Que você e eu possamos entender a nossa própria geração que nós agora educamos e formamos. Como? De que maneira? E eu incentivo você a procurar a aproximação. Aproxime-se deles. Mas, ao mesmo tempo, procure ter, manter, fazer amizade com esta geração de pré-adolescentes. E, acima de tudo, cultive e mantenha o respeito deles para com você, de você para com eles. Eu quero dizer que aqueles pais que são colegas dos seus filhos estão errando, porque o colega é conivente. A posição de pai-colega, de pastor-colega, de presbítero-colega, nesse sentido está errado. Quando se aprontava na escola e você fazia isso, eu fazia isso, o colega cobertava, sabia o que foi, sabia quem foi, sabia de tudo, mas ninguém dizia nada. Não existe a figura, e não deve existir, não pode existir, a figura do pai-colega. Existe a figura do pai-amigo. Existe a figura do pastor-amigo. E o amigo se preocupa com o bem-estar do outro. O amigo avisa, o amigo informa. Duas coisas que você tem que fazer com o público pré-adolescente, já com o público infantil também. Cative esse público. Seja acessível a esse público. E cultive isso tudo que você conquistou. Cultive a amizade, cultive a alegria, cultive o respeito, a admiração. E duas coisas que essa geração vai precisar dos pré-adolescentes, e você poderá colaborar com a sua fé, com a sua experiência, com a sua sabedoria de vida, com o seu conhecimento adquirido. E você não veio para um encontro desse da Fiel para passear, você veio para adquirir mais conhecimento ainda. Nós precisamos de duas palavras importantes para essa geração mais jovem. Respostas. Nós precisamos oferecer as respostas certas para eles, porque eles recebem muitas respostas erradas às perguntas que eles fazem. Por que eu não posso dormir com a minha namorada se aos 14 anos o meu colega de escola já dorme com a namorada dele? Por quê? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso isto? E nós devemos, então, lhes oferecer as respostas. E a resposta certa vem daquele que teme ao Senhor de fato. Então, querido, querida, eles estão cheios de porquês. Você deve estudar para lhe dar as melhores respostas. Mas também nós devemos oferecer para eles as melhores propostas. O mundo vai tentar responder às suas perguntas e sempre dizendo, sim, pode, faça, aconteça. Se der vontade, faça. Respostas do mundo, propostas do mundo, vá em frente, entra de cabeça, experimenta. A resposta do mundo, a proposta do mundo vai ser essa. A nossa proposta vai ser, você já pensou de outra forma? Você já conseguiu enxergar dessa maneira? Olha, eu conheço um menino que estudava comigo, ele era meu colega de classe, ele entrou pelo mesmo caminho, sabe o que aconteceu com ele? Então nós podemos oferecer uma outra forma de caminho, de condução. Nós também podemos dizer, olha, vamos por aqui que é melhor. É mais demorado, mas é o certo. Querido, querida, em segundo lugar, na nossa proposta desta tarde, eu quero dizer para vocês e desafiá-los a pensar sobre isso. É muito fácil alguém perder uma criança hoje. É muito fácil nós perdermos uma criança hoje. E para isso convido você a abrir a palavra de Deus comigo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, capítulo 2, versículos 16 a 18. Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. E o texto sagrado nos diz e nos informa sobre quando da ocasião da natividade, do nascimento do Senhor, da infância do Senhor, o seguinte. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, o rei do pedaço, o senhor do momento, das circunstâncias, do sistema daquela época. Ontem nós vimos que foi o faraó, hoje é o Herodes. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor, uma dor intensa do coração. Ouviu-se um clamor em Ramá. Havia pranto, havia muito choro e grande, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. E Raquel estava inconsolável porque não mais existem. Eu tenho o privilégio de ter aqui, nesse público de hoje, homens. Eu fico muito contente quando eu vejo homens participando de uma conferência que trata sobre crianças também. Mas você, homem, eu, homem, nós do gênero masculino, nós não estávamos preparados para muitas coisas na vida quando casamos e quando nos tornamos pais. Eu não estava preparado para o dia do nascimento da minha filha. Que sufoco! Eu não sabia o que fazer. Deu um branco para seguir para o hospital. Que rua pegar? Nós não estamos preparados para dirigir para grávidas, dizendo, vá logo, querido, vá logo, querido. Nós não estamos preparados para isso. Mas depois eu vi que eu não estava preparado para trocar fraldas. Que dificuldade! Dizem que é fácil. Não é, devia ter uma universidade de fraldas para homens. Aí a minha Fernanda cresceu e aí os dentinhos da frente começaram a amolecer, começaram a querer cair. E eu nunca vou esquecer que ela chegou para mim, pai, tá molinho, arranca, pai. Nós homens nunca estamos preparados para arrancar dentro dos filhos, das filhas. Meus queridos, eu peguei naquele dente molinho da minha filha e ela naquela expectativa e eu morrendo de medo. Eu tinha medo, queridos, de pegar o dente da menina, puxar o dente da menina e a caveira da menina vir junto. Já aconteceu comigo, não posso nem falar infelizmente, mas dá vontade. Nenhum homem está preparado para o dia em que o rapazinho pede a sua filha em namoro. Que dia difícil esse. Nenhum rapaz é digno e suficiente das minhas meninas. Mas que sufoco foi ela chegar para mim e dizer, pai, eu estou gostando do Tiago. Como foi difícil para um pai ouvir isso. Daqui a pouco chega a sua vez também, eu desejo isso para você. Nenhum pai aqui presente, homem, está preparado para receber aquele bilhete da diretora da escola dizendo, eu preciso ter uma conversa com o Senhor. Nenhum pai aqui presente está preparado para ir buscar o filho na delegacia. Nenhum homem, também nenhuma mulher, mas nenhum homem aqui presente está preparado, mulher está preparada para descobrir que seu filho está envolvido com drogas. Ninguém aqui presente está preparado para o funeral do seu filho. Mas vejam a situação. Todo um sistema, Herodes, ele se enfureceu grandemente contra uma criança. Herodes tinha o poder, tinha a máquina, tinha o controle, tinha os esquemas. Herodes quis matar uma criança. E Herodes mandou procurar esse menino. E não achando o menino, disse, mate a todos esses meninos que encontrar. E a consequência dos pais que estão perdendo os seus filhos, perdendo para as drogas, perdendo para a prostituição, perdendo para Satanás, perdendo para a morte, é que de fato eles vão chorar. Ouviu-se um clamor, um pranto, um grande lamento. Era Raquel que estava inconsolável, chorando de soluçar, porque os meninos não mais existiam. Vamos analisar a proposta dessa tarde, à luz de Lucas capítulo 15. Por favor, coloquem o slide. Lucas capítulo 15, abra lá em Lucas. Nós não vamos ler versículos, mas você conhece esse texto. Esse texto é o texto em que Jesus Cristo, ele ensina por parábolas. Ele conta parábolas. E Lucas 15 eu chamo de o capítulo dos perdidos. Ou seja, Lucas 15, a partir do verso 3 e seguintes, nós vamos ter a história da ovelha perdida. Lucas 15, a partir do versículo 8, nós vamos ter a história da moeda perdida e depois nós vamos ter a história do filho perdido. O que é que nós podemos entender desse texto e trazer para o nosso contexto de vida hoje? Três coisas também, meu querido, minha querida. Em primeiro lugar, nós perdemos uma criança hoje dentro das nossas próprias casas. Em segundo lugar, nós perdemos uma criança hoje dentro da igreja. E nós perdemos uma criança hoje para o mundo. Vamos tentar trabalhar um pouco mais cada um desses temas. Quando é que nós perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas? Quando é que você que me escuta via internet perde uma criança dentro da sua própria casa? E vocês também? Perdemos uma criança dentro da própria casa, com base na história da ovelha perdida que Jesus contou, quando nós agimos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, quando nós temos dificuldades na hora de passar a tocha da fé para os filhos, quando nós apresentamos uma dificuldade enorme para passar uma herança e uma identificação para eles, nós não estamos investindo na fé dos nossos filhos, nós não estamos ensinando os nossos filhos que há um Deus soberano nos céus, um Deus que intervém, um Deus que socorre, que é o nosso pastor e nada do que nós precisamos nos faltará. Tem muitos pais aqui que estão tentando enriquecer de tal maneira a construir os seus impérios aqui mesmo. Meus queridos, enquanto nós aqui estamos, nós não somos desse mundo. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós andamos com sacola nas costas, aqui nós tiramos o mantimento para a jornada. A nossa casa é lá, nós aqui peregrinamos. Nós temos uma herança e Deus disse que essa herança é incorruptível. E essa herança é imarcessível, e essa herança é eterna, e um dia os céus se rasgarão, e nós haveremos de ver Jesus Cristo, e Ele virá buscar os seus, e Ele dirá aos seus: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado. Aqui é a nossa passagem, aqui é o nosso deserto, aqui nós peregrinamos, nós vamos para casa. Você tem passado essa herança para os seus filhos? Filha, nós não corremos atrás disso. Nós não valorizamos isto, os nossos princípios são bem outros, porque a nossa herança, nós aguardamos uma cidade bendita, uma pátria maravilhosa. Você está identificando o seu filho com o povo de Deus? Será que seu filho caminha neste solo como um povo de Deus, como integrante do povo de Deus? Ou será que você está se identificando mais com os mundanos, com os gostos dos mundanos, os ritos e rituais dos mundanos? Eu fico impressionado quando eu leio a história de Abraão e Ló. Aí quando chega o momento que eles se separam, você pode ver ali em Gênesis capítulo 13, há uma sequência muito perigosa. Ló, ele observa a campina e ele vê que é boa para o gado dele. Ele diz, opa, aqui tem facilidades. E então ele escolhe aquela região. E você pode ver que há uma sequência. Ele vê, ele escolhe, ele deseja, e diz o texto sagrado que Ló ia armando as tendas dele até chegar em Sodoma. E quando nós vamos ver, Ló já estará habitando dentro de Sodoma, convivendo com aqueles daquela cidade. Você está passando uma herança para os seus filhos, uma herança de fé e de oração. Que experiência bonita nós tivemos ontem com o reverendo Joel Bick, quando ele falou da sua família, do seu pai, da sua mãe. Seus filhos falarão de você assim. Você está identificado com Jesus Cristo. As pessoas lhe identificam como um discípulo de Jesus Cristo. Você o segue, o serve e o ama. Seus filhos assim lhe veem e você está ensinando seus filhos a também serem identificados como aqueles que seguem a Jesus Cristo. Nós perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas hoje e culpamos, em segundo lugar, o estresse e a correria do dia a dia. Eu até lhe entendo, eu até lhe respeito, porque para se manter no emprego hoje, ou para se conseguir um emprego hoje, isso de fato tem diminuído em muitos aspectos o tempo de muitos pais e de muitas mães em casa. As suas condições físicas e emocionais têm sido bem exigidas aqui, mas não usem isso como desculpas. Os maiores santos de Deus, os maiores homens de Deus, eles investiam um tempo em oração, um tempo em família, e eles faziam as demais coisas. Nós sempre deixamos as coisas de Deus para depois, para lá, para os outros. Então não culpe o estresse e a correria do dia a dia. Se preciso for, levante mais cedo. Se preciso for, encurte um pouquinho mais o horário que você tenha para alguma atividade. Mas, por favor, invista nos seus filhos e esteja com eles. Em terceiro lugar, perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas, assim como aconteceu com aquela ovelha, por causa de cercas frouxas e portas estragadas, ou seja, falta de limites. Por que uma ovelha se perde? Por que a ovelhinha se perdeu na história de Lucas? Porque estava tudo fácil, estava tudo aberto. A ovelha, ela é irracional, a criança, ela é ingênua. E ela vê tudo sem limites, tudo sem porteira, tudo derribado, e ela vai por aí, e vai por aí, e quando você diz, cadê minha ovelha? Ela já está no penhasco, senão já caiu, senão já está bem machucada. Ou você coloca limites nos seus filhos, ou a polícia colocará os limites dela, e isso vai doer muitas vezes. Você não venha com essa história de que você é um pai moderno, que você é um pai de mente aberta. Eu era pastor no Recife e tinha um rapaz que para tudo ele vinha com essa história de mente aberta. Mente aberta, mente aberta. Não, pastor, isso é muito radical. Não, pastor, essa atitude é muito radical. Tem que ser mente aberta, reverendo. Tempos modernos, reverendos. Eu disse, meu filho, muito cuidado. Eu tinha um colega na escola que ele era tão mente aberta, mas tão mente aberta, que quando foi um dia, o cérebro dele fugiu. Coloque horários, coloque limites, coloque controle na televisão. Quem controla o seu lar é você. No dia que seu filho controlar o seu lar, você perdeu o seu lar. Tem que haver limites. Que a sua palavra sim tenha o peso de sim, que a sua palavra não tenha o peso de não, que despassar é do maligno. Perdemos uma criança dentro de casa quando agimos com transferência da salvação e da solidificação da fé da criança para terceiros. Quando nós dizemos assim, o departamento infantil cria e cuida. Ah, vamos pagar tal escola que ela educa e nós vamos transferindo. Deus confiou a você o seu filho, herança do Senhor, para você cuidar muito bem, não transfira. Que grande privilégio para você levar o seu filho a Cristo, a sua filha a Cristo. Não permita que outros o façam, sabe por quê? Porque quem conhece muito bem a sua criança, bem é você. Não transfira a salvação, não transfira a solidificação da fé dessa criança para terceiros. Em quinto lugar, nós perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas, por descaso para com os compromissos espirituais. Quando o culto doméstico é peça de museu, não tem mais culto doméstico na casa de muita gente. É mencionado no passado, bem distante. E também, quando os irmãos falham com a igreja, faltam com a igreja, tem tanta gente, de fato, infelizmente, chegando atrasado no horário da igreja, no horário de culto, no horário de escola bíblica dominical. Isso é descaso, e os filhos percebem isso, e os filhos dizem, mas já que ele não considera a escola dominical, por que eu vou considerar? Já que ele atrasa tanto para ver a escola dominical, por que eu tenho que me empenhar? Seu filho vai olhando para você, seu filho vai observando você, e você vai perdendo seu filho dentro de casa, quando você tem descaso para os compromissos espirituais, o culto doméstico e a igreja. Nós perdemos os filhos dentro de casa, assim como aquela ovelha, ela se perdeu. Quando? Em sexto lugar. Nós somos ou lidamos com pais que frequentam diversas igrejas. Eles chegam até a usar o verbo de assistir como se fosse um programa de auditório. Hoje eu vou assistir o culto ali. Hoje eu estou com vontade de ouvir fulano. E os pais ficam saltando de igreja em igreja. Cada domingo numa igreja. E eu fico impressionado porque se eu capturasse esse menino para perguntar, meu filho, me diga uma coisa, o que é que você aprendeu nos últimos 2 meses? Porque cada domingo ele está numa escola dominical diferente. Eu iria escutar algo mais ou menos assim, ah tio, eu escutei que existia um homem chamado Abraão, ele tem uma bronca federal com Jezabel. Mas Jezabel, ela foi lá conversar com Noé para pedir a barca dele emprestada. Não deu certo. Aí ela saiu reclamando e encontrou com Jonas. Aí Jonas, que era um sujeitinho desobediente, ele foi indo por aí, foi indo, até que ele caiu no mar. E Jonas era um sujeito tão intragável que nem o peixe aguentou. E aí Jonas foi lá e foi vomitado por aquele peixe. Veio a besta do Apocalipse e acabou com ele. Crianças que não aprendem doutrina logo cedo, crianças que não sabem em quem confiar e como confiar, pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso. Se as crianças não têm doutrina, elas terão uma fé rasa. Uma fé rasa não ajudará na hora da tentação e do sufoco. Uma fé, eu diria para vocês, não é fé e arrasa. Irmãos, perdemos uma criança hoje dentro de casa por uma diminuição ou mesmo por uma falta de princípios e de valores bíblicos dentro da própria casa. Deixe-me explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer aqui. É quando os filhos nos assistem, nos veem, eles nos veem como crentes, eles nos veem nas ações e reações. É quando de fato há um afrouxamento nos padrões de uma vida santa, justa e piedosa. É quando as crianças das nossas casas não veem diferença alguma entre os seus pais e os vizinhos, ou até entre eles, seus pais e os vilões das novelas, enquanto veem até mais coerência e mais integridade de vida nos pais dos seus coleguinhas, podendo ser estes ateus, céticos ou frequentadores de cultos antibíblicos. São os pais crentes, abertos a negociatas e armações. A falta de santidade dentro de casa já afastou muito menino da igreja, porque ele diz: para eu ser crente como ele, isso tem uma coisa que a criança não suporta, é hipocrisia. E o pai na igreja é um, em casa é outro, nos negócios outro ainda. Perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas, e muitos lares nesse Brasil vão chorar e vão ter prantos, porque as crianças estão se perdendo. Agora, meu irmão, minha irmã, perdemos uma criança também dentro da igreja. Quando acontece isso, pastor? Vamos ainda à luz de Lucas capítulo 15, analisar a questão da moeda perdida. Agora, entenda isso. A ovelha se perdeu porque ela era irracional e foi por aí andando. A criança se perde porque vai por aí andando ingênua. Mas a moeda, nós a perdemos. A moeda não é animada. Ela não sai do bolso da gente e sai correndo. Nós perdemos as moedas. Nós perdemos as moedas em gavetas, em bolsos, em bolsas. Ou seja, será que porque moeda é de pouco valor? Será que porque para você, criança, ainda é de pouco valor? Você vai perder tempo conversando com as crianças? Você dá pouco valor ao departamento infantil? Quando é que um pastor, quando é que um conselho, quando é que uma igreja perde as suas crianças dentro das próprias igrejas, não lhes dando o devido valor? Em primeiro lugar, por descaso na prática para com as crianças da própria igreja. É gente que não escuta, não vê, não olha, não pesquisa, não se aproxima das suas necessidades na igreja, as mais básicas. As crianças precisam ser acompanhadas, elas precisam ser atendidas. Presbíteros, eu rogo a vocês que visitem o departamento infantil, vão até mais vezes lá e até se envolvam em dar aula na escola bíblica dominical. Eu quero dizer para vocês que Deus me deu um conselho na igreja presbiteriana do Jardim Satélite em São José dos Campos, que eu tenho muito orgulho desse conselho. Grande parte dos nossos presbíteros são professores no departamento infantil ou estão envolvidos com o departamento infantil da igreja. Precisamos de presbíteros e de pastores que se aproximam das nossas crianças, que têm as suas necessidades básicas, seus gritos, seus choros, seus medos, seus pesadelos. Perdemos uma criança dentro da igreja, em segundo lugar, por um costume que prejudica. Quem é esse menino? Ah, esse menino está por aqui mesmo, esse menino vive aqui, esse menino não falta culto, ele senta nessa cadeira aqui. E nós vamos nos acostumando com esse menino. Aí daqui a pouco aquele menino, aquela menina não aparece mais. E o que é pior? A gente também se acostuma com isso. A gente não vai atrás, a gente não vai buscar. Vai ver que aquela moedinha tão sem valor para muitos e para tantos, tão insignificante, ela saiu rolando por aí, ela foi se meter lá nas frestas mais difíceis. Deixa lá, é só uma criança de 50 centavos. Nós perdemos uma criança hoje por não acompanhamento. Nós não chamamos as crianças pelos nomes. Chamamos por filho de fulano ou filho de fulana. Ele não tem nome. Chega o casal com o filho para a igreja e você trata o pai muito bem: doutor Pedrosa, como vai esse baluarte da verdade e da fé? Marilza, você está cada dia mais bonita, Marilza. Está o garoto no meio e ele só fala com o garoto assim: pega no garoto, assanha o seu cabelo e aí, garotão. E só isso. Eu quero dizer para vocês que criança tem duas coisas importantíssimas. Criança tem dignidade e criança tem nome. Vocês precisam tratá-las muito bem. Elas têm datas de aniversário. Fará uma diferença muito grande quando você, no seu aniversário, você chegar lá para visitar e orar com ela. Eu vim aqui orar com você, meu filho, minha filha. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus nos deu você para conviver com a gente. Isso a criança levará por toda a vida e para toda a vida. Ela se lembrará dos pastores e presbíteros que lhes davam atenção ou não. Perdemos uma criança hoje dentro da igreja, por omissão, ou até mesmo, infelizmente, por retirada de campo na batalha, e campo de batalha na hora de intensa batalha, de quem sabe ou pode ajudar, pode intervir para melhor. Tem muita gente boa de departamento infantil, de dar aula para crianças, que está desistindo, alegando cansaço. Meus irmãos, não paremos, trabalhemos. O Senhor haverá de renovar as nossas forças. Eu creio num Deus que o jovem pode estar cansado, alguém pode estar fatigado e cair, e Ele pode renovar as nossas forças e nos fazer voar. Eu creio nesse Deus. De maneira que se você diz, e até infelizmente, espiritualiza a sua desculpa, você diz, não, reverendo, vou dar a chance a outros. Não tem outros. Deus chamou você. Aí você se retira. Na hora de intensa batalha, há um antigo provérbio cristão grego que diz: na lei de Deus, três classes de pessoas erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Perdemos uma criança hoje, dentro das nossas igrejas, em quinto lugar, por um departamento infantil deficitário. Ou seja, um amontoado de crianças por metro quadrado, habitando na casa do mofo, precisando descer aos porões da ditadura, com o mobiliário da família Adams. É quando a cadeira é desse tamanho e a mesa daquele tamanho. É quando o armário, onde se guarda o material pouco e escasso, emperra, e a professora vai abrir o armário engole a professora. Nós estamos gastando dinheiro em tanta coisa que não vale nada, e que fica, e que é estética de vaidade para vaidosos. Departamento infantil deficitário, e junte-se a isso, uma igreja perde as suas crianças quando ela tem um currículo franquistênico. Eu não posso arrumar outro nome. É um currículo um tanto monstrengo. Não sabe o que ensina, o que diz, que revista segue, qualquer coisa serve. Currículo franquistênico, você perde uma criança dentro da igreja. Se perde uma criança dentro da igreja também por falta de investimento financeiro de fato. Quando o DI está vivendo de sobras, ou quando o DI está vivendo da boa vontade da irmã Maria das Dores, que condoída vai lá e doa. Eu quero pedir a vocês que trabalham com conselhos, que se reúnem em conselhos, e eu não estou pedindo muito, mas por favor, na reunião do conselho da sua igreja, em um ano, planeje um dia, pelo menos, de reunião do conselho para tratar exclusivamente do departamento infantil. E converse, esteja acompanhando, esteja atento. Adiante, se quiserem colocar o slide, pode colocar, que os irmãos estão tomando nota. Nós perdemos uma criança dentro da igreja por mau testemunho dentro da igreja, mantido e protegido. Quando as igrejas estão fugindo da disciplina bíblica, quando pastores estão fazendo vistas grossas ao pecado que está lá dentro, quando pessoas estão pecando e estão realmente convivendo com o pecado, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os diante de todos para que temam, disse Paulo. Aí quando não há disciplina eclesiástica, pecado chama pecado, e aquilo vai se tornando uma coisa realmente terrível e difícil, e os meninos vão vendo e vão dizendo, mas aquele ali não é aquele que faz aquelas coisas erradas lá em tal canto, e está aqui dirigindo a escola dominical, cantando, fazendo qualquer outra coisa. Quando falta disciplina, quando há mau testemunho dentro da igreja, e quando o mau testemunho é mantido e protegido, quando falta testemunho, quando falta disciplina. Perdemos uma criança dentro da igreja por mundanismo dentro da igreja. Será que nós não estamos com um comportamento muito mundano? Será que nós não estamos com atitudes muito mundanas? Será que até nós não estamos com vestimentas muito mundanas também? Moças, senhoras, vocês servem de referencial para as meninas. Eu não quero que as minhas filhas, nem as minhas ovelhas femininas ali na minha cidade, na minha igreja, eu não as quero vestindo burca gospel. Eu não quero isso. É terrível. Mas também eu não quero que ninguém esteja na minha igreja vestindo quase Eva. Para agradar e fazer cosquinhas nos ouvidos das pessoas. Vocês lembram do filme Titanic? E de fato a igreja é até chamada de anal de Cristo. Cantamos tanto a igreja assim, não é verdade? Aquele exemplo bonito e maravilhoso que a igreja singra por esses mares. Jesus Cristo falou que o mar é um mundo. Então quando a igreja vai para levar mantimentos e suprimentos àqueles que estão carentes e aflitos, quando a igreja socorre os necessitados, quando a igreja leva mensagem de vida, quando a igreja entra no mundo é uma bênção. Mas quando o mundo entra na igreja é uma desgraça. Vocês viram quando o Titanic entrou no mar. Mas também vocês viram quando o mar entrou em Titanic. Perdemos uma criança dentro das nossas igrejas hoje, por falta de preparo de quem cuida das crianças. Chega, gente, de estudar a lição de escola bíblica dominical, faltando 10 minutos para a escola começar e você trancar dentro do banheiro. Chega de só dar uma olhada, ou mesmo como se diz, uma lambuzada no texto. A minha esposa é professora na classe de 7 anos de idade. E ela começa a preparar a lição do domingo que vem na segunda-feira. E ela prepara seu estudo com muito esmero, com muita atenção, com muito carinho. E o seu desejo é passar a doutrina da melhor maneira para aquelas crianças de 7 anos de idade. Você tem se preparado para dar aula para as crianças? Conta-se que o professor de Lutero, Martin Luther, Lutero da Reforma, naquele tempo os professores usavam chapéu, e um professor não tirava chapéu a não ser para outro de maior categoria do que ele, digamos assim. Mas o professor de Lutero chegava e escandalizava a todos, porque ele chegava na frente da classe de meninos de 14 anos de idade e ele tirava o seu chapéu. E ele dizia assim: para vocês eu tiro o chapéu, porque eu não sei diante de quem eu estou. Ah, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Nós não sabemos quem nós estamos instruindo. Mas se nós ensinarmos a criança o caminho em que ela deva andar, nós vamos ter médicos, nós vamos ter advogados, nós podemos ter um presidente da república, nós podemos ter quem quer que seja que vai temer ao Senhor e vai andar na sua lei. Ainda com base em Lucas capítulo 15, nós já vimos da ovelha, nós já vimos da moeda, mas também ali existe o texto que fala, a parte que fala sobre o filho perdido, o filho rebelde. O filho que quis se perder. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você fez tudo na sua casa. Eu sei que você orou com as crianças. Eu sei que você respeitou o dia do Senhor. Eu sei que você cantou louvores a Deus. Mas quem sabe o seu menino, a sua menina preferiu ir para o mundo. Está no mundo. E filho de crente, quando vai para o mundo, ele afunda muito mais rápido. Ele se envolve com desgraças tremendas. Eu fui professor de esportes na FEBEM de São Paulo. Naquela época do aqui e agora. Eu fui professor da FEBEM ali e eu lidei com os meninos mais rebeldes e perigosos desse estado. Perigosíssimos. Tive alunos ali que matavam por nada. Matavam e se divertiam. Um deles falou para mim: senhor, é tão gostoso dar tiro, a gente fica descarregando o revólver e a pessoa fica assim, rolando na grama e tal. É tão gostoso isso. Eu tive um aluno de 17 anos com 27 homicídios praticados. Mas o que me surpreendia ali, quando eu tirava aqueles grupos para a prática do esporte, e haviam vários departamentos ali, eu ia fazer a chamada. E quando eu ia fazer a chamada dos garotos, me surpreendia. Daniel, Oséias, Amós, Jezezias. Gente, você é filho de crente, tudinho. Vocês aqui com esses nomes, depois eu quero ter uma conversa com vocês. Eu podia ter uma igreja dentro da FEBEM, só não podia tirar a oferta porque não chegava. Filho de crente, quando vai para o mundo, se desgraça muito e muito rápido. Mas se você fez o que fez, continue orando, Continue esperando como aquele pai da história que Jesus contou esperava com esperança. Mas não se culpe, não se martirize. Porque os nossos filhos, eles sabem ser rebeldes. Esse menino da história que Jesus contou, ele quis se perder. Ele viu o mundo lá fora e ele deu pouco valor à sua casa. Por que ele faz isso? Por que os nossos filhos fazem isso? Por que aquele menino e por que os nossos filhos, eles são maus e são grandes pecadores, só dependendo de tempo, condições e circunstâncias para revelarem o tanto da sua maldade inerente e destilarem o seu veneno terrível. Os nossos filhos não são bonzinhos, são pecadores, são pessoas perigosas, são pessoas más, ingratas, influenciáveis, implacáveis, duras, tendenciosas para práticas humilhantes, são pessoas vendidas às ilusões, que sabem ser e se manter rebeldes e piorar isso. São pessoas que, apesar da pouca idade, sabem ferir e sabem desprezar pais e demais pessoas amorosas. Aquele menino que quis perder, ele também fez isso, sabe por quê? Porque ele estava ofuscado com o brilho desse mundo. Ele não sabia mesmo até onde ele iria parar, porque só conseguia enxergar vantagens e imaginar maquinações todas da luxúria. Me alegra o coração e me aquece o coração é que a ovelha foi achada, a moeda foi encontrada, e o filho foi reencontrado, voltou para casa. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Só o maravilhoso evangelho da graça de Deus pode tratar com pessoas tão cruéis, criaturas tão cruéis, pecadoras, e pode salvá-las, regenerá-las e usá-las para o louvor da sua glória. Por isso nós devemos investir no trabalho com pré-adolescentes, com adolescentes, com crianças. Porque Deus pode salvar. E eu acredito no ministério infantil. E eu digo para você que grande parte dos missionários e missionárias que revolucionaram aonde chegaram, a decisão de seguir para o campo missionário aconteceu na infância. Valorizemos a infância. Deus usa a infância. Os melhores professores e professoras do departamento infantil com quem eu lidei estavam na escola dominical dizendo, um dia eu quero dar aula também, esse é o meu alvo. Investamos nas crianças. Eu estou finalizando. E eu quero finalizar com a terceira parte. Quais são os nossos desafios? Os nossos desafios são enormes. Os nossos desafios são maiores do que nós mesmos. Mas eu quero dizer para vocês que nós cremos porque nós temos um Deus maravilhoso, o Deus de toda criatividade, o Deus de todo conforto, o Deus de todo consolo e o Deus de todo ânimo. Uma pergunta eu faço para você hoje. Aos Jeremias de hoje eu pergunto, o que é que você vê na sua cidade, na sua região, até mesmo na sua igreja? E os Jeremias de hoje me respondem, só lamentações. Eu pergunto para os Ezequiéis de hoje, o que é que você vê? E os Ezequiéis de hoje me respondem, só um vale de ossos sequíssimos. Secou meu ânimo, pastor. Secou minha esperança. Secou minha alegria de trabalhar com crianças. Eu só vejo um vale de ossos secos. As hospedeiras de Eliseus de hoje, eu pergunto, o que é que vocês veem? E essas pessoas me respondem, pastor, só vejo menino e menina morto e morta. Não acredito que pode ter vida, jamais, naquela criatura. Mas o Deus que viu a desgraça acontecendo pela desobediência do povo, quando Jeremias escreveu Lamentações, foi o Deus que disse, esse povo vai voltar, porque eu tenho a minha promessa e a minha promessa se cumpre. E da tribo de Judá veio Jesus Cristo. Aos Ezequiéis de hoje, eu quero dizer para vocês que não existe osso seco, gente seca, pessoa seca que Deus não coloca de pé. Quer dizer para vocês que acham que seu menino morreu enquanto esteja existindo, que Deus pode trazer vida, porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, e foi Ele quem afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu menino, sua menina, aqueles meninos do departamento infantil, eles podem ter vida em Jesus Cristo. O que é que você vê? Podemos colocar aqui no slide. Será que você está desanimado? Fiquemos com esse slide ainda um pouco. O que você vê? Caroço de manga, não é mesmo? Deixe-me contar essa história para você. Conheci um rapaz de Angola. Esse rapaz de Angola trabalhando com o departamento infantil, trabalhando com crianças, evangelizando crianças, mas sem recurso nenhum, mínimo. Aí alguém com bom coração, sabendo que ele trabalhava com crianças, disse: rapaz, vai ter um congresso sobre departamento infantil e com crianças nos Estados Unidos. Está aqui a passagem, paguei, pode ir. Ele foi para o congresso. Chegando lá, aqueles estandes maravilhosos, tantos livros, tantas informações, e ele só tinha mesmo o dinheiro da passagem, porque ganhou. E ele via lá só sobre Davi, Abraão, Jacó, Arca de Noé, tanto material lindo. Tinha até Arca de Noé a laser. Ele olhou para o bolso dele, não conseguiu, foi nada. Comprou um caderninho, alguma coisa, e voltou para Angola. Triste. Viu tanta coisa e não pôde ter nada. Disse: mas Deus, por que eu fui ver aquilo tudo, Deus? Por que eu tive acesso e contato a todo aquele material se eu não pude ter aqui para trazer para as minhas crianças? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Criança não vibra com isso, computador, isso passa. Criança não vibra com isso, multimídia, isso passa. Criança não vibra com material eletrônico, criança vibra com você dando aula. Aí aquele professor então estava lá se lamentando, lá em Angola, caiu uma manga perto dele. Já caiu uma manga gostosa, ele pegou aquela manga, começou a chupar aquela manga, e o caldo da manga começou a escorrer, e ele foi se lambendo todo. Ele jogou aquele caroço de manga. Volta com o caroço de manga lá, querido. Não sei nem se era esse. Mas eu pergunto a vocês, quem foi que fez a manga? Quem foi que fez a mangueira? Quem foi que fez o sol? Vocês são horríveis. As crianças respondem muito melhor. Quem foi que fez a manga? Quem foi que fez a mangueira? Quem foi que fez o sol? Quem foi que fez a terra? Quem foi que criou Angola? Foi Deus quem fez todas as coisas. E um dia aquele rapaz ia passando ali e ele viu aquele caroço que o sol esquentou, secou e ficou branquinho. Gente, está aqui minha aula. Ele estava começando a dar aula no Gênesis. Está aqui, pegou o caroço de manga. Próximo slide, por favor. Pegou um lápis. E ele fez um rostinho. E ali estava Abraão e Sara. Ele começou a dar aula para as crianças, para 7 crianças, Abraão e Sara. Fincou o caroço numa haste. Abraão encontrou Sara, mas eles não podiam ter filhos. Voltem amanhã que eu vou contar a história do nascimento do neném. Chupou um manguito. Nasceu Isaac. Tinha 40 crianças assistindo. Ele foi contando a história na base da manga. E aquele rapaz me contou: pastor, difícil para mim foi contar a história de José e seus irmãos. Chupei manga o dia todo. Eu quero dizer para você que você sobrevive sem tecnologia, você sobrevive sem computador, você sobrevive sem qualquer outra coisa, mas Deus haverá de honrar a sua palavra e haverá de abastecer a sua criatividade, porque nada lhe faltou do que você precisava para dar aula. Eu estava em Rondônia. Até me emociona isso. E o que aconteceu foi que eu encontrei uma irmã lá, muito querida, Rondônia. E eu caí na besteira de falar: me perdoe os rondonenses, os aqui presentes também. Irmãos, aqui é o fim do mundo. Que besteira eu falei, me perdoem. E alguém com muita sabedoria disse: ou o começo. Lá estava eu em Rondônia. E a irmã queria fazer datas comemorativas. E aí chegou data disso, data daquilo outro. Chegou o dia do soldado. E nós temos tantos cânticos para as crianças sobre soldados, ensinamos tanto sobre soldados, nós devemos ser soldados no bom combate. E aquela irmã disse: poxa, como é que eu faço para trazer um soldado para o meu departamento infantil, para ele mostrar para a gente como é ser soldado? Lá não tinha destacamento do exército, lá tinha um destacamento da polícia militar. Devia ter assim um delegado e 6 policiais militares. Ela foi lá falar com o delegado: seu delegado, minha intenção é essa, e contou, eu queria que alguém fosse lá visitar as minhas crianças para mostrar pelo menos o que é ser soldado para as crianças. O delegado, que não era crente, gostou tanto da ideia, mas tanto da ideia, disse: vamos fazer diferente. Vamos trazer todo mundo aqui para o alojamento. Quartel, nós vamos preparar suco, bolo, deixa comigo. Então a criançada já tinha até o soldado e tinha o lanche. Mas para piorar, o delegado perguntou: onde fica a sua igreja? No último bairro da cidade. E a igreja é muito pobre. Ah, mas não vai dar, a gente não vai ter como trazer para cá, a gente não tem como alugar um ônibus, a gente não tem de fato como pagar transporte, doutor. Deixa comigo, senhora, deixa comigo. Que horas é para estar lá? Tal hora, combinaram. Chegaram 4 camburões da polícia para buscar a garotada. 4 camburões. Até a esposa do pastor foi em cana. Entrou todo mundo. E a criançada pediu: dá para ligar a sirene? E lá foi a sirene passando. A cidade toda ouviu aquilo. O pastor teve que passar 4 dias explicando para todo mundo o que é que tinha acontecido. Deus é o Deus da nossa bênção, da criatividade. Nos departamentos infantis e demais trabalhos infanto-juvenis por esse Brasil, eu já consegui encontrar com gente simples de Deus, que vê muito mais. Pergunto para você, o que é que você vê no próximo slide? Por favor, o que é que você vê? Porque tem quem veja mais. Volta um pouquinho, por favor, o outro slide. Um rolo de papel higiênico. O que é que você vê nessa tarde? E você só consegue ver um rolo de papel higiênico. Eu quero dizer para você que você está com a sua criatividade em baixa. Ore mais. John Bunyan era alguém conhecido por sua criatividade. Ore mais. Porque tem quem veja. Vamos passar os slides rapidinho, por favor. Tem quem consiga ver mais do que isso. Tem quem consiga ver. Volta também, não tão rápido assim, meu querido. Tem quem consiga ver arte. Tudo arte. De rolo de papel higiênico. Vamos adiante. Tem quem veja possibilidades, um quadro para enfeitar uma sala. Tem quem veja o que mais? Tem quem veja diversão. Chovendo, não parava de chover, uma mãe desenhou um elefantinho e colou ali o elefantinho num rolo de papel higiênico e as crianças se divertiram a valer e com muita vontade. Tem gente que veja sonhos. Tem gente que veja o quê? Tem gente que saiba até rir dos poucos recursos que tem e segue atuando. E não desiste. E não para. Será que você só consegue ver um rolo de papel? Eu quero dizer para você que você pode ver muito mais. Vamos adiante, queridos. Tem quem tire canções e componha cânticos e cantatas, mesmo não tendo nada. Será que é geralmente isso que só você vê? Ou que só a maioria de nós vê? Um ajuntamento de rolinhos, de papelão? Será que você só consegue enxergar para suas crianças como tão pouquinhas, tão simples, tão, me perdoem a palavra, insignificantes? Vamos ver mais, porque é o nosso desafio. Porque se você observar os detalhes, se você observar as possibilidades, e se você se dispuser a estudar, se você se dispuser a pesquisar, e a trabalhar, e a orar, o Senhor haverá de adestrar as suas mãos, o Senhor haverá de lhe dar sonhos. E de um tubo simples, você pode ver grandes vitórias. Lute as lutas certas de Deus no departamento infantil. Está aí um artista que fez essa arte de um tubo de papel, de papelão. O que é que você pode conseguir enxergar mais ali? Ah, lindas paisagens, lindos horizontes. Nós não sabemos para onde essas crianças poderão ir, chegar, mas que elas vão com Deus. Vamos pescar, meus queridos. Vamos pescar os peixes que Jesus Cristo nos der. Nós somos pescadores de homens. Crianças são homens em miniatura. Vamos fazer gols de placa. Departamento infantil com gol de placa. É isso que eu desejo para você e para o seu departamento infantil. Que você possa deixar muita gente bonita nesse mundo. Caráter bonito, vida bonita, sorriso nos lábios. Que você vibre com as suas crianças sobre a criação de Deus. Vamos adiante. Eu posso ver no seu departamento infantil Deus trabalhando, Deus reformando vidas, Deus transformando vidas. Onde havia rachaduras, Deus haverá de trabalhar. O que é que a gente consegue enxergar? Que tal então nós enxergarmos da seguinte maneira? Vamos lá? Que tal parar de reclamar da igreja? Que tal deixar de ser tão resmungão e tão resmungona? Tão pessimista? Até com aqueles rolinhos dá para a gente fazer isso, viu, gente? Você consegue se enxergar ali? Vamos parar com isso e vamos trabalhar. Que tal então, em primeiro lugar, organizar as suas ideias? Alguém viu que rolinho, tubos, daria para fazer um ótimo organizador. Coloque as ideias no papel, organize os seus sonhos, suas ideias. Que tal pesquisar mais, ler mais, buscar mais? Que tal semear ideias, cultivar colaboradores? Que tal, meu irmão e minha irmã, você reunir o conselho, reunir os irmãos da igreja, estudar o caso, os desafios e, de fato, orar? Esse é o nosso último slide. Que tal você agir na força do Senhor e no seu poder? Então eu queria incentivar você nessa tarde que você saia da iniciativa, que você parta para a acabativa de todos os seus projetos. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém.